E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um Roomcast. Aqui quem fala é o host do dia, Pedro Derble. Não estou sozinho, estou com meu amigo Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Thiago aqui.
Olha aí, e hoje nós trazemos de um podcast que eu e Thiago estávamos aqui sedentos para fazer, para falar de um jogo que é um grande clássico da Nintendo, de um grande personagem que muitas vezes não é tão valorizado quanto deveria. Nós estamos aqui representando esse personagem que é gente como a gente, que é
já
um de nós.
Já faço a meia-culpa aqui que eu não tinha dado devido valor a esse jogo, hein?
Não, e ninguém, eu acho que ninguém tinha, engraçado, eu mesmo como nintendista nunca dei tanto valor para esse jogo e descobri a trilogia esse ano. Nós estamos falando de Luigi's Mansion.
Opa, Luigi's Mansion.
Isso aí, Luigi's Mansion, que é um jogo original do GameCube, que marcou uma geração, né? Muitos fãs aí em frente a esse personagem icônico que sempre ficou na sombra do Mario, mas que mostrou ter muita personalidade, né, até de
Inclusive, o Luigi's Mansion, podemos dizer que propriamente é o primeiro jogo que tem o Luigi como protagonista, né? Porque a gente não conta aquele Mario's Missing, né?
É, nossa senhora. Não, nem o Mario's Missing e nem aquele Luigi U, né, que lançou pro Wii U. Você sabe dele, eu tenho ele aqui, inclusive. A única caixa verde do Wii U.
É, eu sei qual que é aquela DLC, né?
Do... É, a safadeza, né, da Nintendo, que é o jogo do New Super Mario Bros. U. É, feito pro Luigi, com a caixinha verde, é uma graça, mas são jogos, são fases que foram desenhadas para serem bem mais rápidas e todas com um tempo curtíssimo.
Aquela então, parada de... Isso foi lançado naquele famoso ano do Luigi, né? Que é onde eles deram um destaque maior pro Luigi.
Que eu não sei que destaque foi esse, né? Eu acho que o 2019, se bobear, foi o ano que eu vi mais destaque pro Luigi por causa do Luigi's Mansion 3. Eu acho que... Foi muito forte. E é um jogo, né? A gente aqui tá falando... Hoje a gente vai falar do Luigi's Mansion original do GameCube.
Exatamente. Exclusivamente do Luigi's Mansion. Não só do original, né? Porque tanto você quanto eu, nós terminamos na versão do 3DS, né?
Exatamente. É, deixar claro aqui para os nossos ouvintes que se você não pôde jogar no GameCube, e você tem um 3DS, o jogo foi remasterizado e inclusive foi colocado um conteúdo novo no jogo, que não tem no jogo original, né? Além de algumas melhorias gráficas. Mas eu acho que foi uma oportunidade da Nintendo mostrar que o Luigi não é o Mario com a roupa verde. Ele tem personalidade, ele é diferente, e eu tô ansioso para ouvir o TLX aí, que fechou recentemente o Luigi's Mansion 1, que a gente pode chamar assim agora. A gente vai fazer um cast hoje sem spoilers, então você pode ficar tranquilo, a gente vai falar de mecânicas e coisas que são de domínio geral, mas a gente não vai entrar, claro, em detalhes da história, porque a gente não quer que você não tenha a experiência que a gente teve.
Exatamente. Então, a gente não vai entregar a paçoca.
Exatamente. Então, por isso, o TLX queria começar. O que você achou do jogo? Qual foi a sua sensação aí de uma pessoa que ainda não tinha jogado nenhum jogo da série e começou pelo primeiro?
Vamos lá, vamos dar um resumão primeiro do que é o Luigi's Mansion. Como você já disse, né, ele foi originalmente lançado pro GameCube lá em 2001. Veja só você, GameCube, que era um console que naquela época eu joguei através de colegas, né, de amigos, porque já naquela época videogame era uma parada muito cara e o GameCube era mais ainda. A Nintendo já tinha essa característica aqui no Brasil. E eu joguei no GameCube de um primo de um amigo meu, muito próximo, meu amigo Felipe Leão. A gente começou a jogar esse Luigi's Mansion e confesso que na época eu achava meio, sabe, joguinho estranho e tal. Não dava muita atenção, porque tinha muitas outras coisas no GameCube que eu gostava de jogar, né? Entre elas o Need for Speed Underground da época.
Sim.
E aí, posteriormente, há 2 anos... dois ou três anos atrás, agora não me lembro, eu comprei um GameCube, né, até pra suprir essa vontade que eu tinha na minha pré-adolescência de ter um GameCube, e eu adquiri o título, né, Luigi's Mansion. E eu tenho 12 jogos de GameCube, e o Luigi's Mansion foi um dos que eu pouco joguei. E eu sempre ficava com essa... meio reticente de pegar o Luigi's Mansion pra jogar, de terminar ele. Eu começava, cara, que jogo, não sei, vou jogar outra coisa. E eu não dava a devida atenção. E passou-se o tempo, e veio o senhor Pedro Derby e começou a pipocar lá no grupo da Playroom.
Exatamente.
Falar, rapaz, ele e aquelas fotinhas produzidas dele, começou a postar lá as fotinhas no Luigi e tal, de, pô, que jogo da hora e tal. E com isso, eu já tinha jogado também na última BGS, eu acho que você também jogou, né, a demo do Luigi's Mansion.
Joguei um tiquinho lá, sim.
Eu joguei naquela época e falei, puta, a mecânica do jogo é bacana, a demonstração, mas parece que o jogo não sai disso e tal. Enfim, eu não era muito ligado a querer jogar Luigi's Mansion. Aí quando você começou a fazer como é que eu posso dizer? Essa evangelização do Luigi's Mansion, eu falei, cara, eu tô com o 3DS aqui, pô, não custa nada. Fui lá, baixei o jogo e comecei. Velho, quando eu comecei, eu acho que nas primeiras horas de gameplay, eu falei, meu, por que eu não tinha jogado isso daqui antes? O jogo é muito divertido, cara. Ele é muito divertido, ele tem uma... como já dissemos, ele é um remake, né, e eu pude ver algumas diferenças em questão gráficas, né, porque se você for olhar o modelo, né, o personagem, né, o modelo 3D do Luigi, ele é bem mais arredondado no GameCube, é uma coisa mais caricata, vamos dizer assim, já no 3DS ele já é o modelo mais atual do Luigi, inclusive, logicamente, respeitando os gráficos, né, A sequência do 3DS também, que é a Dark Moon, ele já utiliza esse modelo de personagem, né? Não exatamente o do GameCube. E ele faz uns implementos bem bacanas, né? E resumindo um pouquinho do plot do jogo, o Luigi, ele ganha uma mansão e um sorteio, e ele vai dar uma voltinha lá nessa casa pra ver, né?
Essa casa amistosa, né? Que essa tem uma casa... cara ótima pra visita, inclusive.
Exatamente, cara. Tipo a história do João e Maria, sabe? Que eles vêm a casa lá. Eu falei, meu Deus, que casa é essa? Vou entrar. Ele entra lá e descobre que tem um monte de fantasma na casa. E ele encontra com o professor. Eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome do professor? Você lembra?
O nome do professor...
Hard, alguma coisa assim, não é?
É, agora você me pegou. Mas é o cientista, né? Deixa, o professor Iged.
Iged. O Iged. Professor esse que também já participou de um outro jogo de GameCube da Nintendo, que é do Mario Sunshine, que ele desenvolveu o Flood, né? Que aquele jetpack de água que o Mario utiliza no Mario Sunshine. E não só esse gadget que ele inventou, né? Ele também é inventor do Poltergeister, né? Como é que é o nome do...
É uma brincadeira. É o Poltergust 3000.
Poltergeister 3000, exatamente.
Que depois vai se aperfeiçoando. Vira Poltergust 5000, 7000, 10000, até você ter um... Isso em outros jogos, né? Da franquia. Mas ele começa. E é engraçado assim, o Luigi's Mansion, eu tenho uma história engraçada com ele, porque eu também olhei o GameCube. A minha época do GameCube, eu tava jogando muito multiplayer local, mais até do que single player, tirando Zelda e Mario. Eu tava jogando muito Mario Kart, o Medal of Honor. Eu tinha muito amigo na época que ia na minha casa, né? E aí o Luigi's Mansion acabou, que era um jogo longo, eu não tava conseguindo, acabou que passou. E no 3DS, quando lançou o Dark Moon, eu comprei o Dark Moon e joguei e comecei a jogar e falei, cara, não sei se eu vou gostar desse jogo. E larguei de mão. Nunca mais joguei. E aí, ano passado, a gente foi na BGS, tava lá, né, o grande lançamento, o Martinê tava lá, a gente bateu foto com ele, né, que é a voz do Mario, do Luigi, do Ario e do Aluigi. Charles Martinet, e aí eu falei, gente, esse 3, Luigi's Mansion 3 tá escandaloso, eu preciso jogar esse jogo. E foi engraçado que a minha história com o Luigi's Mansion, eu meio que apaguei o iniciozinho que eu tinha jogado o 2 e só comecei a jogar o 3. E aí eu fiquei maravilhado com o jogo, e quando a gente vai falar num próximo cast, acabou o 3, eu falei, agora eu vou começar do 1, né? E foi engraçado esse caminho, TLX, porque o 1, ele recebeu um conteúdo novo depois que o 3 já estava sendo feito, né? E esse conteúdo não tem no original, que é o Guide, que a gente não vai entrar em detalhe agora, mas é o Luigi de ectoplasma, né?
Isso.
Que ele aparece como uma opção multiplayer no 1, até porque eles não tinham como mudar a mecânica, mas no 3 ele tem um papel fundamental nos puzzles.
Na gameplay, né? Na gameplay do jogo mesmo.
Exatamente. E aí, assim, como o port, né, o remake do 1 foi pro 3DS depois... Do Dark Moon, que é o 2, que na verdade no Japão foi chamado de 2 inteligentemente, e aqui o pessoal chamou de Dark Moon só pra confundir, mas é o 2, é o Luigi's Mansion 2.
Ele já... aquela história de Final Fantasy 3 no Japão e Final Fantasy 6 no Ocidente.
Uma coisa curiosa é que como o jogo, né, o Luigi's Mansion, ele foi portado pro 3DS depois do 2, eles fizeram exatamente o que você falou. Eles tentaram colocar o Luigi e os gráficos do original mais próximos do possível do Dark Moon.
Uhum.
Né? Então, e o resultado ficou muito legal, né? É um jogo fantástico. Me fala aí mais das suas impressões, o que, que você achou.
Eu curti o sisteminha dele. É assim, você chega na mansão, você tem a mansão dividida pelos andares, né? A jogabilidade dele... É porta em porta. É até legal a comparação que você fez com o Resident Evil, cara. Que é o Resident Evil do 3DS.
Da
Nintendo, né, cara? Porque você basicamente anda na mansão com o seu Poltergeister, com uma lanterna, e você vai atravessando portas procurando as assombrações, né, os fantasmas. E é meio que assim, você chega dentro de uma sala específica e você fica concentrado dentro daquela sala até determinada missãozinha que você tem ali dentro. Ou de encontrar uma chave, ou de ganhar, vencer um fantasma, ou de encontrar as moedinhas para você aumentar o seu nível de pontuação. Enfim, e é uma jogabilidade, cara, muito gostosa, porque é aquele tipo de coisa que a qualquer viradinha de esquina, você pode encontrar um Toad, por exemplo, ou você pode voltar pra entrada da casa pra poder fazer um save. Então não te dá aquela sensação de urgência de você ter que, putz, eu preciso encontrar um save aqui de qualquer jeito. E também é um jogo que, pra mim, consideravelmente uma gameplay fácil, sabe? Não é uma coisa que você vai ficar travado, falar, ah, meu Deus do céu, não consigo porque aqui é muito difícil esse jogo. Mas, em si, ele é bem acessível. Isso é bem, sim, bacana dele. Ele tem os seus puzzles, como eu disse, né? Você pode ou entrar para enfrentar um fantasma ou fazer um puzzle que vai te possibilitar a enfrentar um fantasma naquela sala. Um fantasma principal ou vão aparecer os Minions, né? Os fantasmas Minions.
É, e uma coisa que eu acho fantástico nesse jogo é que eles vão acrescentando mecânicas ao seu aparelho desde o início, né?
Exatamente.
Então ele vai ensinando, é uma forma de ensinar a jogar e também sempre trazer mecânicas novas. Então assim, vale ressaltar que ele sempre começa com uma lanterna, né? Que é uma lanterna que a princípio ele só consegue cegar o fantasma, paralisar ele. Isso. E depois você recupera o equipamento, que consegue já sugar o fantasma, e você precisa usar o flash para paralisar o fantasma, para depois sugar.
Uhum.
E depois vão aparecendo outras jogabilidades, outras ferramentas que vão sendo instaladas no Poltergeist, né? Como, por exemplo, a questão de você descobrir objetos invisíveis, né? Então, tem muita coisa que é colocada depois e que é muito interessante, né? E outras coisas que a gente não vai entrar em detalhe, né? Mas que você usa do próprio ambiente, né? Com a ferramenta para abrir portas, para solucionar.
Sem dar muito spoiler, o que a gente pode antecipar aqui é que, tal como o Mega Man, você vai adquirindo novos poderzinhos.
Exato, exatamente.
Mas como você adquire... E uma coisa interessante também relacionada à jogabilidade, já trazendo uma diferença entre a versão de GameCube e a versão do próprio 3DS, que no 3DS você tem a possibilidade de carregar o seu flash da lanterna. No GameCube não, sim, dá. e você tem a opção de você ou optar pela jogabilidade do GameCube ou a jogabilidade já focada pro 3DS.
É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. É bem legal, né? Porque a jogabilidade do GameCube, na verdade, você já tem a lanterna, né? Você liga e desliga a lanterna.
Uhum.
E a do 3DS, que foi a que eu escolhi, porque eu já tinha jogado o 3 e um pouquinho do 2, então eu queria o flashzão, plaf, né, pra você cegar o fantasma. Você usou Isso. qual?
Cara, inicialmente eu comecei com o carregamento, só que no decorrer da gameplay, em alguns desafios, eu fui tendo um pouco de dificuldade pra poder mirar o aspirador de pó e ao mesmo tempo carregar. Então eu modifiquei para a jogabilidade do GameCube, que era só você mirar a lanterna pro fantasma e ele já ficava tonto.
Isso.
Inclusive, até na própria batalha final, eu precisei usar dessa artimanha.
É, na verdade, eu até esqueci, cara, porque como eu já tinha vindo do 3,
uhum.
eu falei, vou usar esse negócio aqui, que eu acho que já prendeu na minha cabeça, sabe? O negócio de você tem que dar um flash e puxar e sugar. Eu falei, não vou mudar a mecânica que tá na minha cabeça. Mas um negócio legal, que eu acho também do Luigi's Mansion, é que o Luigi, ele é um cagão, né? O Luigi morre de medo daquilo.
Sim, cara. E meio que esse jogo marcou essa personalidade dele, né?
Exato, ele é quase o Pateta da Nintendo, né? Se você for parar pra pensar, né? O Mario é o Mickey, que é o herói, é o arquétipo do herói, perfeito, corajoso, que nada dá errado, e o Luigi é o cara que é gente como a gente. Tô morrendo de medo, mas eu preciso salvar meu irmão, eu preciso salvar meus amigos, eu vou tremendo na base aqui, mas eu vou, entendeu? Parece eu jogando Resident Evil. Entendeu? Eu vou, mas não vou, né? E tem muita coisa de Resident Evil, é engraçado, né?
Sim.
É, a coisa da lógica das... Claro que uma versão simplificada, né? Mas
lógico. Não, mas
muito
o esquema,
da mecânica.
O esquema, eu acho que o esquema principal, o que faz a lembrança de Resident Evil mesmo, é essa questão das portinhas, né? E meio que numa mansão, cara. O primeiro Resident Evil se passa em uma mansão. Talvez ele tenha sido utilizado como referência também. E a gente tá conversando aqui achando que não foi, né, cara?
Eu acho que ele bebeu muito da água, né? Eu acho muito difícil não ter tido uma influência, sabe? Porque é muita referência.
É
e
muito,
eu acho que,
né, cara?
É, eu acho que tem coisas incríveis no jogo, porque a gente tá salvando, né? A gente tem o cientista, e isso que eu vou falar não é spoiler, é o plot do jogo. O cientista conhece o Luigi e não consegue mais caçar os fantasmas, porque ele tá velho, então ele é um gênio, mas ele precisa de alguém com vitalidade para pegar os fantasmas.
Isso.
Né? Então ele é nesse momento que ele passa o bastão pro Luigi no 1, e que também foi interessante eu ver, porque acabou que o 1 para mim foi um prequel, no final das contas, de ver como aconteceu aquele encontro, né?
Uhum.
E também é engraçado ver o conteúdo extra dele do futuro, né? Quando ele vem do futuro e fala, eu sou aqui do futuro, eu tô mandando um negócio.
Meio dark essa parada pra quem assistiu recentemente o seriado.
Exatamente. Então, assim, eu achei fantástico e é incrível. Eu fiquei impressionado com a mecânica e a logística da mansão. Porque não é assim, você passa por uma porta, tá trancado, depois você tem que, pode voltar e destrancar. Não tem esse backtracking todo.
Não. E você sabe o que é bacana? A conexão do cenário, cara.
Exato, cara. Exato. Eu ia falar exatamente isso. O segundo andar é, pra mim, uma genialidade. Porque também não é nada que... Vocês vão perceber isso nos primeiros segundos do jogo, tá? Isso não é spoiler. Mas, assim, quando você sobe a escada pro segundo andar, você só tem acesso a 30% do segundo andar.
Isso.
Os outros 70%, você só vai descobrir como chega lá pro meio, pro final do jogo, sabe?
Uhum. E, assim, então... é importante dizer que, já pegando esse gancho, o jogo é dividido em 4 atos, né?
Isso.
Em 4 atos, e tem coisa que você pega no primeiro ato, que você encontra portas no primeiro ato ali, praticamente no hall da casa, que você só vai desbloquear lá no último ato. Isso é muito bacana, cara.
Não, é muito legal e uma coisa que... Cara, que bacana é a sensação de você entrar numa sala pela primeira vez e você futucar a sala, né? Porque você pode usar o aparelho para puxar uma cortina, puxar um papel de parede, puxar um tapete, tanto, lembrando que para quem não jogou, ele tanto suga quanto ele empurra ar também, né? Então ele pode empurrar um tapete, ele pode fechar uma janela, ele pode puxar um papel de parede que tá meio rasgado e você descobre alguma coisa. Uhum. Ele tem o detector do invisível, que serve para tirar coisas do quadro, que serve para você descobrir coisas que estão invisíveis e que você precisa descobrir para conseguir solucionar.
Eu acho que esse detector, Pedro, é só no 3 ou no 2. Eu acho que nesse primeiro não tem, hein?
Não tem o 2? Não tem o detector?
É. Eu acho que o detector é só no terceiro, se eu não me engano.
Não, no segundo tem. No segundo sem dúvida.
Tanto o segundo. É, até fica deixar pra galera aqui que o Pedro tá jogando os 3 em sequência. Ele parou de jogar o 3 pra voltar pro 2, né, Pedro?
Não, eu fechei o 3. Eu fechei o 3.
Né?
É, eu fechei o 3. Eu tinha começado o 2. É, só vou falar uma coisinha rápida sobre o 2, que é... Ele tem 5 mansões, né? Não são 5 mansões menores. Então, quando eu fechei a primeira mansão, eu lá meio que abandonei o jogo. Aí passaram-se 2 anos, mais ou menos. Um ano e meio, talvez, um pouco menos. E aí eu resolvi jogar o 3. Então, eu joguei o 3 de cabo a rabo, fechei o 3. E me deu um vazio, cara, enorme. Porque eu falei assim, cara, não é possível, cara. Acabou o 3. Eu falei, mas peraí. Eu tenho do 3DS, mas agora que eu fechei o 3, eu não vou fazer 3, 2, 1, eu faço 3, 1, 2, né? E aí eu voltei no 1, fechei o 1, e aí joguei um jogo no meio do 1, que eu vou comentar um dia no Let's Play, um outro jogo no meio do caminho, e aí eu falei, quer saber, eu já tô na vibe, já tô com o mindset aqui pronto pra jogar o Luigi's Mansion, eu já vou pegar o 2 e aí eu fecho a trilogia. Então, nesse momento, eu tô no arco final do 2 e já fechei o primeiro e o terceiro. Então, assim, dá pra ter um panorama já bem legal da trilogia.
Ah, bacana. O meu caso foi diferente. Eu só joguei a demo do 3 na BGS, como eu já comentei. Tinha começado a jogar o 2 há muito tempo atrás. Não cheguei nem a concluir a primeira mansão. E depois que você fez a indicação lá no grupo, eu comecei a jogar um e agora já tô em sequência, já tô jogando dois. Eu iniciei, inclusive, ele já tem um dia, 2 dias já que eu iniciei ele. E uma coisa que eu quero comentar também é que além da lanterna e do poltergeist, tem um outro item que o professor nos entrega, que é um negócio, que é uma homenagem tão legal, cara, que é o Game Boy Horror, cara.
Ai, cara, que coisa fantástica.
É muito,
né,
animal, cara. É muito animal essa brincadeira que eles fazem. O Game Boy Horror é nada mais nada menos que, vamos dizer assim, o seu auxílio no jogo, o seu gadget de auxílio, onde você tem o mapa, você tem os fantasmas que você já capturou, onde você também pode utilizar ele no 3DS, a própria sistema de sensibilidade, né, de giroscópio do 3DS para poder mover ele e encontrar algumas coisas no cenário. Por exemplo, tem uma toca de rato que ela te dá acesso a um outro cômodo que você não acessaria a não ser por ali, sabe? E é muito bacana, mas esse detalhezinho de tá lá escrito Game Boy Horror me conquistou de um jeito.
É muito legal brincando com Game Boy Color, né? É muito bacana e é legal porque quando você aponta, você vê em primeira pessoa, né? Então era uma coisa que era viciante, eu queria sempre ver a parede que você tá de frente, né? Então você não consegue ver. E às vezes a solução tá justamente ali. Então, foi uma sacada muito bacana e eles continuaram a fazer isso nos outros jogos, né? Eles atualizaram o console.
Exato.
Mas eles botaram o Luigi com o DS Fat no segundo e botaram ele com o Switch no último. Então é muito bacana porque cria uma conexão da Nintendo com o público. É um elo do cientista com o Luigi, né?
A magia da Nintendo, rapaz. Essa é a magia da Nintendo. Você quer ver outra coisa mágica relacionada à trilha sonora, cara? A trilha sonora desse jogo, ela é muito...
É incrível, boa. É incrível.
São músicas muito bacanas e um detalhe espetacular da trilha sonora em game, cara. É o Luigi cantarolando, cara.
Isso que eu ia falar, cara.
Nossa, é muito bom, cara.
Isso é maravilhoso.
Yeah. Nossa, cara, muito show, muito show.
É isso aí, é muito, cara, é muito legal, porque você tá ali na... É engraçado porque quando você tá no andar, que você ainda não acabou tudo que tem pra fazer, até isso lembra no Resident Evil, cara. Que o Resident Evil, no mapa, né, os quartos, eles mudam de cor, né? Você sabe, ó, aquele quarto tá vermelho, ainda tem um negócio ali.
Isso.
O quarto tá verde. Ah, aquele já acabou, aquele já tá limpo. E esse, qual é a graça? Quando você entra num quarto que você não explorou ainda tudo, ele tá escuro.
Isso.
E os corredores também. Você anda pelos corredores, o corredor tá escuro, ainda aparecem uns fantasmas. Quando o corredor acende, é porque acabou. Ali já não tem mais nada. E é o grande símbolo da vitória, né? Quando o Luigi acaba de vencer numa sala, um quarto, o desafio ali, ele comemora e a luz acende. O quarto todo fica aceso, né? Então, isso é muito legal, cara. É realmente... E o Luigi cantarolando é maravilhoso. Porque a trilha sonora tá ali, né? Aquele pam, 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 pam. Aí a trilha some e fica ele só ali.
É muito bacana, cara. É um charme isso, velho. E eu joguei esse jogo do início ao fim no fone de ouvido. E quando eu vi isso, eu falei, cara, que detalhe maravilhoso, cara. Muito bom.
E se eu não me engano, eu vou falar agora, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Mas eu acho que, eu não sei se os Toads eles foram inseridos no jogo do 3DS, ou se tinham menos Toads. Porque o que é que acontece? O Luigi's Mansion original, ele foi pensado para um console de mesa, né? Então, assim, espera-se que o jogo, a pessoa tenha mais tempo para jogar quando joga console de mesa, né? Então, quando eles fizeram esse remake, esse remaster, né, para o 3DS, eu li sobre, não tenho certeza, mas eu li sobre, eles colocaram mais Toads no jogo. Então, você tem como salvar mais vezes o jogo, porque você passa a jogar num portátil, né?
Isso.
E era uma forma de criar missões dentro de um jogo que, na verdade, não tem muita missão. Na verdade, você tem ali um único desafio de desvendar até o fim aquela mansão, né? Exato. Então, o jogo ele meio que deu uma quebrada para falar, olha, agora você pode salvar. Tanto é que se você morrer, você não volta pro save, por exemplo, aquele Toad que tá dentro do banheiro, né? Tem um que tá na varanda, né? Escondido e tal. Você não aparece em frente ao Toad, você volta pro laboratório, mas tudo que você abriu e conquistou até aquele save, você continua, né? Mas você tem que sair da mansão de novo. Então, eu acho que o 1 é um jogo que ele soube medir muito bem o quanto ele pode te ajudar e o quanto ele te pega na mão, entendeu? Sim. Eu não quero entrar em detalhe no 2, mas como a gente está falando do 1, eu tenho que fazer um comparativo. Eu acho que o 2, o cientista, ele fala muito, ele interrompe muito o jogo. E eu acho que tem aquele momento, que também é do Resident Evil, que é aquele momento que você fala, cara, e agora? O que, que eu faço? E isso é parte da graça do jogo. Né? Tem coisa que eu falo assim, cara, tem alguma coisa nesse quarto que eu ainda não apeguei, porque tá escuro.
E é uma coisa muito bacana você falar isso, que tal como Resident Evil, que através dos files você consegue dicas, né, pra poder prosseguir no jogo, no Luigi Mansion você também tem isso. Por exemplo, um dos primeiros fantasmas, você fica olhando, você tenta usar o Poltergeister, mas não consegue puxar ele. Pô, o que, que eu tenho que fazer? Aí você utiliza o Game Boy Horror, mira no fantasma, vai aparecer o coração do fantasma batendo lá, e ele vai dar uma pequena de uma dica. Ah, tal coisa. E atrás desse fantasma tem uma estante de livros, desculpa pelo spoiler, onde você vai vasculhar ali e vai te dar mais uma dica. Então é isso que é o bacana, você não fica totalmente no escuro.
Exatamente, você tem que sempre ficar de olho no que o fantasma vai falar, esses fantasmas que são os bosses, né, os especiais, digamos assim, porque eles vão te dar dicas. Mas o jogo, no geral, o 1, o Luigi's Mansion, ele te deixa pensar, sabe? Ele é um jogo que fala, olha, em algum momento, se você estiver indo muito por outro lado, talvez o cientista vai apitar no Game Boy e vai falar, ô, o que que há? Pra onde você tá indo? Volta pro outro lado. Isso acontece, mas é um jogo que, no geral, ele dá mais liberdade. Porque no 2, isso, eu acho que ele pegou mais na mão. Ele falou, não, agora você precisa descobrir como chegar naquela sala. Pô, eu sei disso, já descobri, já entendi, você não precisa me dizer.
Pedro, nessa sua comparação, pra você ver como um jogo em 2001, ele era pensado de uma forma diferente do que é hoje, entendeu? Que, se eu não me engano, o remake foi feito em 2018 ou 2017.
É recente, cara. Eu acho que é 2018. Eu acho que é bem recente.
Você vê como essa questão da jogabilidade é em relação ao Luigi Mansion 3, por exemplo, e ao próprio 2, ele já tem uma questão mais adaptativa, até um pouco mais fácil. Vou falar mais do 2, tá? Que é o que eu comecei a jogar. O 3 ainda não joguei muito. Mas exatamente essa ideia de você, pô, ele te deixa pensar um pouco mais. Ele não fica toda hora interferindo pra te pegar na mão e falar, ó, faça isso, faça aquilo. Não tem toda aquela hora de checkpoints, né? É lógico, ele foi adaptado, ele foi feito um port perfeitamente pensado nessa questão. Pô, eu tô num portátil, às vezes eu quero salvar e parar aqui, então você tem mais opções de fazer esse save. Mas da mesma forma que você também pode pensar pra poder executar aquela parada lá. Teve alguns momentos do jogo, alguns fantasmas, que eu fiquei um bom tempinho ali rodando, tá? Pô, o que eu tenho que fazer? Olhava no cenário, sabe? Você ter que interagir com alguma coisa ou outra, ou você precisar de alguma habilidade especial para poder enfrentar aquele fantasma e, consequentemente, vencer ele e ganhar, né?
É, exatamente. E tem uma outra coisa comparativa também em relação aos outros, que eu acho que esse jogo acerta muito a mão, cara. É o tempo de gameplay. Assim, o jogo, ele é o Luigi's Mansion 1, ele é o jogo mais curto da trilogia. Ele é um jogo aí que tem em torno de 6, 7 horas. O Luigi's Mansion 2, ele é o mais longo. Ele deve ter 12, 13 horas, é quase o dobro do tempo. E o 3, são umas 10 horas, né? Então, assim, o 1, ele é o primeiro. E eu acho que o tempo dele é absolutamente perfeito pro que o jogo traz. Sim. Assim, quando eu terminei o 1, eu terminei com aquela sensação perfeita de que, poxa, ele levou o tempo que tinha que levar, o conteúdo estava certinho, sabe? Que é uma coisa que, comparando ao 3, já me incomodou um pouco. Existe, quando a gente falar do 3, existem coisas que propositalmente esticaram o jogo de forma, assim, sem nenhuma necessidade.
Uhum.
Então eu não... E aí não é um conteúdo, é uma coisa que fica irritante, porque você aumenta o gameplay sem necessidade. E esse jogo não.
O aumento artificial, né? A famosa injeção de linguiça, né?
Exatamente. Que isso é uma coisa que me incomoda muito. E no Luigi's Mansion, o Luigi's Mansion 1, ele é fantástico por causa disso. Porque quando eu acabei o jogo, eu falei, cara, eu tô satisfeito com o gameplay, eu não fiquei com aquela sensação de, puta, eu queria mais jogo, não acredito que já acabou, mas também não fiquei com aquela sensação de, putz, cara, graças a Deus, já não aguentava mais. Exatamente. Ele foi perfeito, perfeito no gameplay.
E pra você ver que engraçado, na época, quando ele foi lançado originalmente pro GameCube, foi uma crítica feita em relação ao Luigi Mansion, foi o tempo de duração, que eles consideraram muito curto. Aí você vê, né? Passados-se todos esses anos, quando saiu o remake, ele é perfeito dentro de um escopo que é um videogame portátil.
Exatamente, cara. Eu acho que, inclusive, é um diferencial, assim. Eu não escondo que eu sou um grande fã de portáteis.
Uhum.
Então, eu acho que esse jogo, pra mim, ele é um jogo que tem muito a cara de portátil, porque é o jogo que eu gosto de... Assim como Resident Evil. Eu prefiro. Eu gosto de sentar no sofá, botar ele assim e falar, cara, agora deixa eu entrar nesse quarto aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Eu me concentro mais no portátil e posso parar o portátil no meio de uma missão. Porque às vezes você tá cansado, e você não queria voltar tudo. Você simplesmente fecha o portátil e paralisou ali, entendeu?
Uhum.
Eu acho que é uma pedida para quem não jogou, jogar no portátil, se possível. Exatamente. A experiência vai ser ótima.
Só completando mais uma coisinha com relação ao tempo de duração. E para quem achar o jogo muito curto, depois que você termina, eu não vou falar exatamente o que, você tem conteúdo extra ainda, mas só que é exclusivo. Sim. Da versão de 3DS.
Exatamente. Exatamente. É um jogo que também tem essa coisa, né? É a possibilitar os caçadores de itens de completar a coleção. Cada jogo tem isso.
Exatamente.
Eu acho que o 1 faz muito bem.
Tem até um sisteminha de, vamos dizer assim, de troféus internos, né? no 3DS. E você, vamos dizer assim, a gente tá elogiando pra caramba o jogo, obviamente, o jogo tem seus pontos negativos. Você encontrou algum ponto negativo, alguma coisa que você não gostou no jogo, Pedro?
Cara, eu tenho, assim, não é um jogo absolutamente perfeito.
Claro.
Eu acho que, por exemplo, uma coisa que me incomoda no geral em jogos é o Reborn. Os inimigos voltando à vida o tempo todo no mesmo lugar.
Uhum.
Isso é uma coisa que me incomoda. Eu falei disso no nosso cast, que eu falei do Hero 2. Hero 2 Plus. Nossa, esse nome é complicado. E eu não gostei daquele jogo porque ele tinha o Reborn. Então eu tô numa tela, lembrando que é um esquema Zelda, né? Então assim, eu tô numa tela, eu saio da tela, quando eu volto, todos os monstros voltaram. Então isso é meio frustrante porque o jogo não estimula você a vencer os inimigos. Ele estimula você a fugir dos inimigos. Porque não adianta vencer. Você vai vencer, o que vai acontecer? Você vai perder energia. E quando você voltar, você tá com a mesma. Você perdeu energia, você vai voltar com energia pior. E isso acontece no Luigi's Mansion 1, nos corredores, né? Tem horas no corredor que vem aqui, cara, como me irrita aquele fantasma que vem do teto, cara. Sabe qual é? Nossa, aquilo é muito chato, cara. Aí você tá no corredor e vem um fantasma do teto ali e você tem que jogar o flash no segundo perfeito para conseguir pegar ele.
É engraçado que essa questão do flash tá relacionada justamente a um dos problemas que eu tive com o jogo e que eu considerei assim, uma coisa que não foi tão legal, que me irritou um pouco no jogo, que é a questão da jogabilidade na hora de você mirar, cara. Muitas vezes, sim, como ele não tem um giro automático, uma trava automática de mira, cara, às vezes a mira fica sambando e você não consegue acertar o bendito do fantasma. Como eu comentei, eu precisei trocar mais à frente o estilo de jogabilidade entre o carregar a lanterna e o só virar a lanterna, porque eu não conseguia segurar o botão de carregar, segurar o botão para você andar para todas as direções e ao mesmo tempo jogar o flash no fantasma. Isso me atrapalhou muito.
Concordo.
Foi até uma coisa que comentei com você. Você falou, não, fica tranquilo que a jogabilidade melhora nos próximos. Que foi a única coisa, assim, cara, que eu achei, putz, pecou, cara. Eu acho que dava para ter adaptado talvez um pouco melhor, já pensando no modelo de 3DS, ou tendo um suporte melhor pro próprio Cycle Pad lá, porque praticamente você não utiliza o segundo analógico.
Exato, cara. Esse é o grande ponto do LX. Então, assim,
não utiliza de uma forma otimizada.
Exatamente. Assim, o 1 eu joguei no New 3DS XL, que tem um analógico meio mocorongo lá, né? Aquele negócio lá que é mais um mouse.
O C lá, acho que é C o nome daquele, que é o segundo.
No
New 2DS XL.
Pois é, então assim, eu usei ele e me ajudou, mas não é o ideal, porque o jogo também não foi pensado para isso. No 2, apesar de não ser considerado o analógico também, como ele foi direto feito pro 3DS, e a mecânica foi muito bem ajustada. Então você sabe, sim, que o botão de cima serve para ele subir a lanterna rapidinho.
Uhum. Então, mas eles deveriam ter implementado. Eu não sei o quanto isso, vamos dizer assim, na hora da produção interferiria no ritmo do game ou na própria produção do game em questão de programação. Mas eles poderiam ter implementado isso, já que é um remake, pô, pega a jogabilidade do segundo game, justamente nesse esquema de você levantar e abaixar a lanterna.
Exato. Que isso aí é. No 3, isso você resolveu. 2 analógicos, você vira pra onde você quer. E é claro que no início você também enfrenta uns problemas, porque às vezes você tá querendo sugar o fantasma e tu tá puxando a toalha atrás, uma coisa assim, a mira não tá muito certinha.
Pois
mas,
é.
Mas isso também tem no 3, também acontece, acho que também faz parte do jogo, porque é uma coisa meio trapalhona. Por exemplo, no 2 tem a coisa dos toads, né? Tem situações do 2 em que você tem que guiar o toad pra outros lugares. E você pode prender o toad com o poltergeist, né? Pluf, na cabeça dele e arremessar o Toad, porque depende, tem puzzle que precisa que o Toad faça uma outra coisa do outro lado. Cara, Tem hora que tá ali lutando com 5 fantasmas ao mesmo tempo. Cada um tem uma característica. Um joga coisa em você, o outro dá porrada, o outro gira.
Aquele fantasma que te agarra, que raio.
Te agarra, é muito chato, né? E aí... E aí você tá ali lutando com vários fantasmas e aí eu vou usar o Poltergust pra sugar o fantasma e sugo a cabeça do Toad, cara. Entendeu? E aí ele fica preso lá, fazendo aquele grito dele, e eu, sai daqui, cara! Então, assim, isso eu acho que faz parte, isso é a cara do Luigi, essa atrapalhada dele querer fazer um negócio e não pegar. Acho que até nisso os caras acertaram. Nossa, mas...
Turma do Didi total, cara. Nossa, uma outra coisa no primeiro jogo também que eu me irritava, eu consegui pegar todos, cara, era quando você tinha que enfrentar os Bulls, cara. Meu Deus, aqueles bichos ficavam correndo.
Nossa, é muito chato, é muito chato.
Que raiva, cara, que raiva. Era... E com a jogabilidade meio ruim, como eu disse, que pra você mirar pra cima, eu, caraca, como é que eu vou pegar esse bicho?
Não, e esse Buu, ele tem um problema. Porque se todos os fantasmas, o que você faz, né? Quando você captura, você tem que ir na direção contrária do fantasma, uhum, pra você poder acionar. Esse Buu é diferente. Porque se você for muito pra trás, ele solta.
Ele solta. Você tem que ficar odiando ele.
Mas ele foi feito para fugir mesmo. Na verdade, você tem que desencanar e, assim, quando apitar o negócio, que você tem um sensor, né, que avisa quando tem um Buu. Buu é aquele fantasminha bonitinho da Nintendo, branquinho. Uhum. E quando você tá próximo, apita, dizendo que tem um Buu escondido ali. E eu acho que a ideia é que você dê uma tranquilizada enquanto ele depois, porque tem uns que tem 300 de energia. Então você não vai conseguir sugar ele inteiro. Você vai sugar daqui a... Tanto é que no final do jogo, às vezes eu encontrava um Buu que tinha 2 de energia. Que, tipo, eu já esbarrei com ele várias vezes, ele vai perdendo energia e não recupera, né? Então, eu acho que tem coisas que não são perfeitas no jogo, como essa questão da jogabilidade, às vezes da mira, principalmente do Buu. E a outra coisa foi o que eu te falei, é do Reborn, entendeu? Eu acho meio cansativo você entrar pelo menos no corredor, e aí você mata todos os fantasmas, aí às vezes você perde energia, você tá com 30 corações ali, e aí você volta, porque você fala, não, não é por aqui, é por ali. Aí quando você abre a porta, voltam todos de novo.
E exatamente tem um momento do jogo que acontece determinada coisa que... O respawn fica constante, cara. Também é bem chato esse momento.
Exato. Então, eu acho que é desnecessário. Eu acho que eles podiam criar desafios diferentes. Ou então, pelo menos, não repetir os fantasmas. Botou o fantasma... É meio tarado aquele fantasma, né? Que fica te agarrando. É. Você, tipo, você botou ele. Você venceu ele. Pô, bota outro fantasma, pelo menos, entendeu? Mas eu acho que talvez faça parte da limitação, né? Do jogo. Um jogo de GameCube... Mas é um jogo fantástico, né? Tem a história das chaves e portas para serem descobertas. É uma grande aventura que conta o início de uma história e que você vai conhecendo o personagem que vai ficar com o Luigi até o final. E isso também acontece no 2, também apresenta personagens que você vai ver no 3. Então eu acho que você que teve a oportunidade de começar no 1, TLX, eu acho o ideal. É o que eu recomendaria para as pessoas. Olha, se você puder, joga 1, 2, 3... Joga 1, 2, 3 que você vai gostar, sem dúvida. E eles todos são muito diferentes. Eles são iguais, mas ao mesmo tempo completamente diferentes. Então é muito difícil dizer qual o melhor.
É uma coisa que eu acho bem bacana da Nintendo, que assim, pô, pertence à mesma franquia, mas é a mesma franquia, mas você tem diferenças e adições na jogabilidade, né?
Exatamente.
Isso que é muito bacana dos jogos da Nintendo.
E agora, TLX, quero saber o seguinte. Luigi's Mansion, entre 0 e 5, qual é a nota que o senhor dá?
Cara, vamos iniciar o nosso sistema de notas aqui na Playzone. Olha só.
Começando. Exatamente.
Assim. Então, cara, eu gostei muito do jogo. Gostei. A gente já discorreu nesse podcast aqui muitos dos pontos positivos. Eu tenho, pra mim, uma das coisas que mais influencia pra mim numa nota de classificar um jogo em si é a jogabilidade. Eu vou tirar um pontinho com relação à jogabilidade, porque ali em alguns momentos do jogo, como a gente já comentou, a luta contra o Boo, a batalha final ali, cara, a jogabilidade me atrapalhou bastante, velho. E é uma coisa que o estilo de batalha ali pro final muda muito, cara, se você for levar em consideração o que você vem aprendendo no jogo. Mas... salvando tudo que a gente já comentou sobre o game, cara, eu vou deixar aí o Luigi Mansion com nota 4.
Olha aí, honesto. Muito bom.
E você, Pedrão? Qual que é a tua nota pra esse jogo crocante da Nintendo, Luigi Mansion?
Uma coisa que a gente pode estipular também é o seguinte, a nota pode quebrar, como é que vai ser? É 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode dar 4,5, 5,5 pelo menos, como é que você
Cara,
acha?
Se a gente for fracionar aí, vamos fazer só tipo pela metade, vamos colocar pela metade, vamos ser mais...
eu acho que já dá pra definir bem. Eu acho, como eu te falei, assim, eu acho um jogo que ele une uma história muito bacana. Ele, por ser o primeiro, ele carrega ainda a glória de trazer um novo conceito de jogo pra Nintendo. É o Luigi numa mansão mal assombrada, se virando sozinho, sem o Mario, com uma mecânica completamente diferente. Quem lançou isso foi o Luigi's Mansion 1. Então é um mérito dele, ou da ousadia de criar essa franquia, que ia ser uma franquia, né, de sucesso. Colocar o Luigi com papel principal, trazendo personalidade, trazendo uma personalidade mesmo pro personagem que nasceu do Mario, que na verdade era simplesmente um espelho do Mario. Exatamente. Ter um grau de imersão bacana que o jogo consegue, ainda que seja um jogo caricato, né, cartunesco. É uma trilha sensacional, incrível como você fica com aquela música na cabeça
ela
o dia
virou
todo.
Meu toque de celular, o toque do Game Boy Horror virou meu toque de celular.
É maravilhoso, cara, é maravilhoso. A trilha é fantástica e todos os jogos têm trilhas fantásticas, então... mas é o que a gente falou, ele tem o timing que eu falei, que eu achei perfeito do gameplay, mas ele não é, de fato, um jogo perfeito. É um jogo que... tem essa questão da jogabilidade, que deu uma leve envelhecida, que foi bem resgatada, mas deu uma envelhecida. E tem a coisa dos personagens, que também se repetem algumas vezes e isso dá uma sensação de cansaço, apesar do gameplay. Eu vou, com o senhor, também dar 4 de 5 para o jogo. E eu acho que é um grande jogo, um jogo que quem puder jogar, faça isso, porque é uma experiência muito bacana, recomendo muito. E muito bacana também a gente tá agora, como o TLX falou, esse programa com esse formato para a gente desenvolver mais sobre um jogo, né, que a gente tenha jogado, que a gente possa falar sempre sem spoilers para poder convidar mais ouvintes a assistir. Mesmo que não tenha jogado ainda. E isso vai ser agora uma novidade que a gente pretende fazer isso também para outros jogos, jogos de console, jogos mobile.
Exatamente.
Também, para a gente trazer uma visão nossa do mesmo jogo, né? Porque a experiência nunca é a mesma.
Certíssimo, certo? Senhor Pedro Derby. Pedrão, e como a gente te encontra nessa internet de meu Deus?
Meus amigos, no Instagram e no Twitter, vocês me encontram como @PedroDerble, no YouTube também, youtube.com/PedroDerble, e no Xbox e na PSN, eu sou o PDerble, letra P, Derble. E você, TLX, fala aí, onde
vocês
a gente acha você?
Vocês vão me encontrar em Twitter, Twitch, Instagram como ThiagoTLX, e na PSN vocês podem me encontrar como MR_TLX.
Maneiro, está bombando a Twitch, né? Bem legal aí. Quem estiver querendo, olha só, várias lives bacanas com o TLX. Infelizmente, não vi a sua do The Last of Us 2, por razões óbvias.
E eu já comecei uma outra série e já tô até acabando. Tô jogando agora com a galera o Devil May Cry 5. Em breve jogarei aí, Uncharted, galera. Aí você vai poder assistir.
Ah, isso aí sem dúvida, isso vai ser um prazer. Pessoal, você jogando Uncharted, eu vou ter que prestigiar, né? Você já não era muito chegado. Confiram aí também, acompanhem nas redes sociais do TLX, sempre bota o link aí pra gente acompanhar as lives. Certo, galera? Tudo dito e posto, ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu, galera, até a próxima Playroom. Opa! Até o próximo Roomcast.
Falou, galera, abraço.